E a ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, está lançando um guia de recomendações para a preservação da saúde dos trabalhadores em frigoríficos. E sobre esse assunto, nós conversamos agora com o presidente da ABPA, Francisco Turra, que foi ministro da Agricultura no governo FHC e está com a gente ao telefone. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Na verdade, nós fizemos desde o primeiro dia do isolamento social um protocolo amplo e com base no Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, Ministério Público do Trabalho, o melhor possível para a gente cumprir uma missão, e isso que a sociedade tem que entender. Os frigoríficos funcionam com duas missões importantes. Uma delas é porque é produtora de alimentos. Nós, os produtores de alimentos, nós que fornecemos alimentos na pandemia, temos uma missão essencial. E também proteção dos nossos colaboradores. Diante disso, a gente fez esse protocolo, lançou, e para dar uma ideia, a demonização que às vezes fazem, olha, o vírus está nos frigoríficos, frigoríficos tem muito, e etc., não é a verdade, porque passamos um mês sem ter um caso sequer, andando hiper bem, até o primeiro feriado, quando houve esse afastamento dos funcionários, naturalmente, e voltou no final de semana, o vírus chegou junto de alguém em algum frigorífico e começou. Bom, a partir daí, cumprir uma missão de continuar produzindo, que é a grande missão, e proteger, os protocolos foram acelerados, arrumados, aumentados, tudo no intuito da proteção. E pode crer que as nossas empresas têm primado por isso com toda a consciência. É injustiça dizer que uma A, B ou C não tenha feito tudo, retirado pessoas em idade de risco, pessoas com doenças pré-existentes, medição de febre, máscaras, tudo. Investimento forte para proteção. Eu diria, se fosse, a gente estivesse numa redoma lá, não precisaria melhor proteção do que essa. Porque, ao natural, as nossas empresas, durante o ano, já são cheias de regramentos, elas têm espaços, tapete de higienização, uniforme, você entra, é uma coisa muito especial. É algo admirável. E o Brasil é dos países que mais cuida desse aspecto no mundo, tanto é que é o maior exportador de carne de aves do mundo. Mas você sabe que agora, nessa pandemia, enfrentar um inimigo invisível, desconhecido, ele chega em todos os lugares. Chegou em hospitais, asilos, chegou em lojas, bancos e etc. E quando nós tivemos esse caso, Luciana, já houve, então, de algumas autoridades menos avisadas, o desejo de fechar. Ah, tem que fechar, tem que fechar. Quando entraram com o requerimento pedindo espaço para enterrar milhões de aves e suínos, porque nós temos 950 milhões de aves vivas no campo hoje, e 40 milhões de suínos estão no Brasil vivas para serem abatidas numa larga caminhada, uma escalada, você sabe como é, nós trabalhamos em escala e vamos fazendo assim em sequência a um produtor lá atrás que tem que entregar no dia certo para chegar na planta para bater, depois para industrializar, mercado já contratado, nacional, internacional. Então, quando eles viram tudo isso, bom, mas tem que abater. Imagine 44 mil suínos numa das plantas que estava sendo interditada. O que eles encontraram? Aquilo que seria o lógico, uma solução, ajudando para cumprir a missão, para que não houvesse efetivamente essa perda absurda numa hora em que o Brasil tem fome e o mundo tem fome também. Então, mais ou menos é essa a situação. Algumas unidades pararam, tiveram problema por conta própria, para arrumar, para voltar e trabalhar em forma mais até organizada, embora fosse a melhor possível, mas apertando mais os protocolos, né? E hoje nós temos uma única planta ameaçada, exatamente em Ipumirim, Santa Catarina. Uma única. As demais voltaram, É verdade que às vezes uma linha menos intensa e tudo, mas voltaram. Diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, que entrando improvisadamente, eles viram as plantas fecharem, enormes, quando se deram conta não havia mais produtor e nem produto. 2 milhões de suínos abatidos está lá num espaço que hoje causando um problema ambiental enorme. É, aves abatidas, perda de produção. Isso está falando dos Estados Unidos, não é na África, é nos Estados Unidos. Uhum. O Brasil entrou bem melhor. E a nossa turma conscientemente cumpre de forma rigorosa todo esse ritual. Então, a gente o que espera é a compreensão. A sociedade tem que ajudar, até a própria imprensa, alertando os trabalhadores, os colaboradores, que eles têm que sair de lá e ir para casa, cuidar da saúde, da família, às vezes não se aglomerar, usar bem a máscara, ter cuidados, é isso. Esse detalhe...
Mas como é que é a realidade, o cenário dos frigoríficos no Brasil? Alguns frigoríficos chegaram a fechar, tiveram que ser interditados. Qual foi a realidade nesse momento de pandemia?
A realidade foi que alguns foram fechados, numa só vez, 2 em Lajeado, 1 em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. E aí que houve uma exemplar harmonia dos poderes envolvidos, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Estado, Secretaria do Trabalho e Emprego, se uniram todos, governador, Assembleia, para permitir que continuassem a atividade e arrumando melhor a proteção e ajudando. E está dando certo tranquilamente. Por que é que aparecem mais casos positivos nos frigoríficos? Porque são os que fazem testes. Agora, ultimamente, há frigoríficos que estão fazendo teste para não errar, ter as pessoas certas. Imagine você um custo imenso. Estão até muitos fazendo. Então, é óbvio que se eu não tenho uma organização, não faço testes, e outra que faz, e nós temos 500 mil funcionários no Brasil, e não há além de 1000 casos, sendo 86% curados, então, se você for ver, realmente ainda nós estamos atravessando essa experiência com muita sabedoria e muita responsabilidade.
E o que diz o guia de recomendações para a preservação da saúde dos trabalhadores em frigoríficos, em linhas gerais?
Olha, a preservação da saúde é para nós também, para nós, para a entidade, para as empresas, fundamental. E a gente tem feito de tudo, todos os equipamentos possíveis, distâncias, refeitório, transporte, máscara, tudo, higiene. Todas as coisas que são comuns e até especiais, e um dado a mais, para ver o interesse nosso. Contratamos, o protocolo está sendo validado pela instituição mais avançada do Brasil, que é o Albert Einstein. Eles é que estão dando a última arrumada e levaram para a ministra Tereza Cristina ideias, sugestões. Hoje mesmo foi publicado um protocolo. Praticamente é o que nós seguimos, com algumas coisas orientadas pelo Albert Einstein, e esse protocolo está assinado pela ministra do Trabalho, pelo ministra, aliás, da Agricultura, ministro da Saúde, Ministério da Economia, Secretaria do Trabalho e Emprego, e com opiniões também do próprio Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho.
Uhum. E aí, então, são protocolos desde a entrada no frigorífico, o ambiente de trabalho, a saída dos trabalhadores?
Exatamente, tudo. Tratando desde como chegar, o que vestir, o que fazer, por exemplo, com uma máscara, a lavagem dela com água sanitária, numa dose X, enfim. A distância, medição de temperatura, cuidado, observação, quem tiver algum sintoma se identifica. Então, olha, o que é possível, mas você, como eu falei, é tão absurdo isso que hoje eu estava ouvindo aí o noticiário, o chefe, o médico-chefe infectologista aí de uma unidade aqui do Rio Grande do Sul está com Covid. Então veja você como é algo assim bem complicado mesmo. Mas estamos trabalhando e eu posso te dizer que aí mesmo, vocês têm um exemplo em Maringá, a GT Foods, aí ela contratou 500 empregos novos depois da pandemia. Mas entre todos que nós somamos, já são mais de 15 mil, sem nenhum desemprego, nada. E você sabe como é um setor que dissemina renda, emprego. Onde ele está numa região, ele faz a diferença. E essa é a verdade. Os municípios mais desenvolvidos do Brasil são exatamente os que têm avicultura, suinocultura, essas atividades, porque nós temos no Brasil um fracionamento das propriedades rurais.
Uhum. E essas contratações novas que o senhor citou foram para repor funcionários que são um grupo de risco, estão em isolamento em casa, ou para aumento da produção mesmo?
Não. Aumento da produção, embora hoje teríamos uma demanda no mercado externo brutal, não há como você fazer muito, não. É mais para substituir as pessoas com idade, mais de 60 anos, que tenham doenças pré-existentes, pessoas que tiveram sintomas. Ou seja, esses todos, eles continuam na folha, ganhando, tranquilo, mas estão temporariamente afastados.
Bom, e como que o senhor analisa o atual cenário, a perspectiva aí para os próximos meses no setor de proteína animal no Brasil?
Olha, para nós, se passamos por isso, vai ser o momento da glória. Por quê? Lá fora, durante esse período da pandemia, eles tiveram outras pandemias. A peste suína africana, a influenza aviária, problemas muitos na Ásia toda. E até para te dar um exemplo que é interessante os ouvintes aí entenderem da CBN, você sabe que 800 milhões, não é 800 mil pessoas, comiam bicho silvestre, desde morcego, roedores, furões, etc. E agora está proibido tanto na Ásia quanto na África, 800 milhões. E eles vão comer proteína melhor, que é o nosso caso. Frango, suíno, ovos, peixe. Então, quer dizer, a chance nossa de terminou, se terminasse, que Deus nos ajude que termine já, a gente sai fortalecido, o setor ajudará muito a economia do país. A roda vai girar e nós vamos ser a roda, sem dúvida alguma.
Uhum. Bom, esse guia, então, de recomendações, ele já está pronto e disponível para as empresas do setor?
Sim. Desde o primeiro momento, viu, nossas empresas, a BPA cuidou de mandar para cada um protocolo, regras, pediu que reunisse a turma e impusesse. Agora, na medida em que o tempo vai passando, a turma também fica mais responsável, os trabalhadores, os colaboradores, porque eu vi uma foto numa unidade, muita gente com a máscara abaixo do nariz, muita gente com a máscara abaixo do queixo. Aí você sabe como é, né? Se você não cumpre o protocolo, você atrai exatamente o pior, né? E acontecia. Hoje já há mais cuidado, a turma não sai muito. Num dos frigoríficos aqui do Sul, num feriado, não tinha havido caso nenhum, dia 21 de abril, quatro funcionários saíram, os quatro voltaram infectados. Então, veja, saíram do município, foram se reunir com uma família que tinha problema, e aí voltaram, aí a unidade essa, ela, por conta, parou, retirou, testou, e melhorou, e entrou, e está funcionando e bem até hoje, graças a Deus.
Mas o frigorífico é como qualquer indústria, né? Um parque industrial com vários trabalhadores, e aí, então, por isso a preocupação maior ainda com a saúde, é isso?
Exatamente, porque onde não há pessoas quase trabalhando, muita automação e tudo, aí não há problema também. E numa indústria de intensa mão de obra como é a nossa, é óbvio que os casos são mais, mas não tem nada no frigorífico que identifique que lá é um foco. Para muitos parecia que nasceu num frigorífico. Você pode olhar em todo o Brasil, tem estados onde não tem avicultura e suinocultura, lá para cima, que são os que têm o maior volume do vírus, infestando todo mundo. Então, eu acho que é um absurdo a gente aceitar, e por isso vocês da comunicação nos ajudam muito, quando compreendem e pela força que têm nos ajudam. Porque a ideia é sempre assim, e havia muito aqui. Eu passei dando muitas entrevistas, conversando, falando, porque esta é a verdade. Municípios aqui do Rio Grande do Sul, onde não tem frigorífico nenhum, eles têm casos tão ou mais volumosos do que onde há frigoríficos. Então, realmente é um vírus desconhecido e perigoso mesmo.
Uhum. Agora, esse guia de recomendações que foi elaborado então nesse período desde o início da pandemia, ele vai servir inclusive para o futuro das empresas, né? Porque higiene vai ser palavra de ordem daqui para frente em todos os locais, ambientes de trabalho, né?
Ah, sim. Mas já te digo que havia, tanto eu sempre comento, né, que visitando um frigorífico, você vai perceber às vezes em algumas unidades aí mais higiene do que num hospital. Mais cuidado que num hospital. Parece um paradoxo, mas essa é a verdade. E também quero acrescentar uma coisa. O nosso protocolo, eu estou como vice-presidente da Associação Latino-Americana, e a gente fez esses dias uma videoconferência, e eles pediram cópia. Eles próprios estão utilizando porque eles não tinham muita noção. E mais, o International Poultry, que é a Organização Internacional de Avicultura, achou o nosso protocolo um modelo, junto o nosso e a Tailândia, os dois países que apresentaram os dois melhores protocolos. E mais, esse protocolo oficial agora, que veio por portaria, ele copia praticamente tudo e aprimora um pouco, mas para ver como realmente a gente andou certo fazendo, elaborando um documento bem consistente.
Uhum. Tá certo. Eu fiquei impressionada com esse número que o senhor deu de 800 milhões de pessoas que se alimentam de... 800 milhões de pessoas que se alimentam de animais silvestres, né?
Selvagens, até.
Uhum. E isso está proibido.
Mas é um número que saiu porque você... Quem vai para a China vê que tem ruas inteiras em Pequim onde tem criação de gafanhotos, insetos, bichos, roedores e de tudo, que são vendidos a um preço bem mais barato, né? Como proteína para eles, para hambúrguer, para isso, para aquilo.
Uhum. Tá certo. Muito obrigada, hein, pela entrevista e uma boa tarde para o senhor.
Grande abraço a você, Luciana, e a todos. E em especial os que estão ouvindo das nossas empresas, da região. E a eles, um abraço e muita força.
Obrigada. Nós conversamos com o presidente da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra. A ABPA, ela tem um guia de recomendações para a preservação da saúde dos trabalhadores em frigoríficos e que foi elaborado com especialistas há um bom tempo, já está em prática, mas ele está sendo aperfeiçoado e lançado, então, para todas as empresas do setor.